Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma revisão de Direito Processual Penal e hoje vamos continuar a falar das provas, né? Mas, já passado aquele processo de conceitos iniciais, vamos falar agora das provas em espécie, que é a parte em si que mais cai em concurso público, tá? Os conceitos iniciais são basilares, até para que você não perca aquela questão um pouco mais bobinha, enfim, por não saber um conceito, e agora as provas em espécie que realmente caem em concurso público. O que eu posso já dizer para você, de antemão, é o seguinte: a leitura categórica do artigo 158 ao artigo 250 do Código Processo Penal, você não pode falhar nela, tá? Lê umas 300 vezes, que na 301 eu tenho certeza que você vai gravar, tá bom? Não é um texto chato, é até um texto legal. Particularmente, de todos os tipos de legislações que eu gosto de ler, é a parte que eu mais me amarro em ler. Então fica uma dica de uma leitura gostosa do artigo 158 ao artigo 250 do Código de Processo Penal, tá bom? Vamos lá, então? Vamos começar a falar, então, do exame de corpo de delito e outras provas, tá? Artigo 158 a 184, leitura também obrigatória, tá dentro do contexto, né? Lembrando que é o seguinte: o exame de corpo de delito é um tipo de perícia, e nem todas as perícias são corpo de delito, tá? As pessoas entendem que perícia é corpo de delito. Cuidado, cuidado muito em prova, tá? Anexo 1º, exame de corpo de delito. Delito: transparentes, sem vestígios. E delito não transuente, tá? São com vestígios. Então, grave isso. Transuente é o quê? Sem vestígios. E não transuentes é com vestígios. Só grava isso que o resto você acerta, tá ok? Lembra, até hoje só caíram umas 2, 3 questões colocando esses termos. Normalmente é corpo de delito direto, tá? Sempre que a infração deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, tá? É um resquício de prova tarifada. O exame é necessário. Aqui entra aquela questão que a gente falou da prova tarifada, né? Mesmo que o juiz pode... existe esse sistema, mas não é um sistema hábil para o juiz no Brasil. Para o sistema de perícia, é possível, tá? Então, lendo novamente, sempre que a infração deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito. Requisito de quê? De prova tarifada. O exame, ele é necessário. Deixou vestígios, o exame é necessário, cara. Acabou, tá bom? É regra, ok? Só pode ser suprido pelo quê? Pela testemunha. Um outro detalhe importante é que o exame de corpo de delito, ele não pode ser negado. Deixou vestígio, tem que fazer. Ah, o delegado vai ter um ato discricionário de deixar de fazer o exame de corpo de delito? Errado, não pode. Lembra que ele é indispensável, é o mesmo que obrigatório, tá? E ele pode ser feito em qualquer hora e dia. Ah, Austin, que isso? Pelo amor de Deus, 3 horas da manhã de um domingo é possível? Sim. Deixou vestígios, exame de corpo de delito é em qualquer hora, em qualquer dia, tá bom? Grave isso, que é muito importante. Aí um outro ponto também que é legal é o exame de corpo de delito considerado direto e indireto. O direto, ele atua sobre o próprio vestígio, e o indireto, ele atua sobre documentos que atestam o vestígio, tá? É também conhecido como uma prova testemunhal, tá bom? E o direto, ele poderá ser realizado durante 24 horas do dia, não com a não participação do perito. Então, gente, é muito importante essa parte aqui, principalmente do direto e indireto. Direto, você atua diretamente sobre o vestígio. Vamos considerar, por exemplo, um exemplo claro, uma morte. Quando você atua diretamente sobre o vestígio da morte, por exemplo, um sangue lá, você atua diretamente sobre o vestígio, ou uma marca, um corpo, um braço, enfim. O indireto são documentos que atestam aquela morte. Então, você trabalha sobre o que? O indireto é isso. É sobre algo que atesta, tá bom? E na lesão corporal? Como que funciona? Lesão corporal, vamos lá. Leve. Exemplo, né? Exame de corpo de delito. É simples. Na leve, você só faz um corpo de delito direto para comprovar se realmente você tem uma mancha ali, alguma coisa que configurou a leve. Agora está o detalhe. É na grave, que é a incapacidade para ocupação por mais de 30 dias. Falamos isso lá no conteúdo de revisão de direito penal, tá? Exige o quê? O exame complementar. Que exame complementar é esse? É o exame de corpo de delito, tá? E aí, pode prova testemunhal? Pode. Ok? Lembrando que na lesão corporal também deve caber o exame de corpo de delito, tá? E só lembrando que é gravíssima, na verdade, a gente fala da incapacidade permanente, tá ok? Fora as outras questões que existem dentro da lesão corporal, tá? Só especifiquei uma parte aqui para deixar bem claro. Vamos lá para um outro tópico aqui que eu vejo muita gente confundindo, tá? Ele é muito simples. Autópsia e necropsia. Qual é a regra do negócio? A regra é o seguinte: 6 horas após a morte, tá? Exame externo, exame interno. Gente, grave uma coisa para concurso público. Se a questão pede o simples, use a regra. Se a questão entra muito, pode ser que você use a exceção. Toda regra, para toda regra tem que existir uma exceção, tá? É quase uma regra para a própria regra. Então vamos lá. Qual é a regra que eu falei? 6 horas após a morte, o que eles realizam? Um exame interno e externo, ok? Qual é a exceção? Evidência de morte violenta, né? Por exemplo, você tem lá uma... você encontrou lá você é um perito, né? Criminal. E você encontrou uma pessoa com seu corpo normal, exceto a cabeça do lado da pessoa. Aí você fica tentando imaginar, poxa, vou esperar 6 horas aqui para fazer uma perícia, né? Enfim, né? É porque, né? Acho que ele morreu de um ataque cardíaco, né? Algo do tipo. Não, gente, pelo amor de Deus. Fica evidente a morte da pessoa, tá? Óbvio que depois pode realizar? Pode, mas usa exceção, tá? Se tem uma evidência da morte, usa-se apenas o quê? Só o exame externo, tá ok? E não tem prazo, tá bom? Ficou um pouco claro para você. Exumação. É perícia? Não é perícia. Exumar o corpo não é perícia. Artigo 163. Dia e horas previamente marcados para você exumar, tá bom? E quem pode autorizar a exumação? Somente o juiz? Não. Juiz e o Delta. Eles podem autorizar a exumação, ok? O que é exumar, Austin? Exumar é o seguinte: você tem uma pessoa enterrada, só que existem alguns resquícios, algumas dúvidas, e você pode retirar aquela pessoa do túmulo, certo? Ou do caixão, qualquer coisa que você possa chamar, e fazer o restante de alguma questão que ficou pendente, ok? Só que é diferente, né? A gente vai chegar lá no cemitério, lá o delegado, lá, os investigadores vão tirar a pessoa lá do túmulo e começar a fazer umas perícias. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ser coerentes. Tem que ser com hora marcada e dia também, tá bom? E dentro do laboratório? Vamos falar um pouquinho agora da parte interna. Deve-se guardar material para a nova perícia. Todo tipo de prova tem que ser guardado, gente, tá? A gente guarda uma partezinha ali para uma nova perícia, tá ok? Então, cuidado um pouco com esse detalhe aí. E na lei de drogas? Laudo preliminar, tá? Um perito oficial, tá? Uma pessoa idônea, não com não superior. Agora, grave esse detalhe aqui. Laudo definitivo é um perito oficial ou 2 peritos não oficiais com ensino superior. O que eu estou querendo dizer aqui? Laudo preliminar. Pegou o cara ali agora com a droga, meu irmão. Porra, é um perito oficial ou uma pessoa idônea. Não superior, mas você vê ali. A pessoa consegue sentir o aroma, o cheiro, a constância da droga. Não tem uma análise muito clínica, mas para isso... preliminar é possível. Agora, um laudo definitivo que constata que realmente ele dali é uma droga, né? Um perito oficial ou 2 peritos não oficiais, mas com ensino superior, melhor ainda seria na área de análise, tá bom? Um perito que tenha boas análises em drogas, por exemplo. Aí pode atestar com maior qualidade, tá ok? Exame grafotécnico. Autoria de determinada letra ou escrita, tá ok? Você vai só tentar identificar se aquela letra, aquela assinatura é de uma pessoa, tá? O juiz pode utilizar de todos os meios possíveis para isso. E aí, o STF diz o seguinte: a contribuição do réu é mera faculdade. Então, por exemplo, se o cara não quer escrever num papel para conseguir os investigadores, né, ou o promotor conseguir aquela pessoa, é facultativo. Por quê? Ele não pode usar contra a prova. Então, ele pode não querer escrever no papel. E aí também existem decisões do seguinte, né? Você que prestou um concurso público, uma vez assinou um papel lá, um gabarito, e fez uma merda futuramente. E uma contraprova, um exame grafotécnico. Será que existe a possibilidade de eles conseguirem a sua assinatura de um determinado concurso? Sim, é possível, isso é legal, tá bom? Então fica bem claro aí para você essa situação, tá ok? Vamos lá, teste de alcoolemia, né? Vamos lá. O bafômetro e o etilômetro, ninguém é obrigado, mas a polícia poderá aferir de outros meios. Isso fica um pouco claro, quem anda na estrada sabe um pouco disso. O cara não é obrigado, mas ela pode fazer aferições e, dependendo das aferições, pode ocorrer apreensão, tá? Exame de sangue, vítimas fatais de acidente, tá bom? De trânsito, é obrigatório fazer o exame de sangue, né? A pessoa já é uma vítima fatal, obviamente vai entrar em uma questão cirúrgica e aí fica-se obrigado a realizar o exame de sangue, tá bom? Não tem impeditivo para isso, para comprovar se realmente ela se acidentou pelo fato de estar bêbada, por exemplo. Agora, eu vou falar da parte que eu mais gosto dentro de perícia, tá bom? Isso aqui eu aprendi com um professor muito especial, que é o Rodrigo Senjic. É um professor, hoje, ele é papiloscopista da Polícia Federal. É um grande papiloscopista, tá? Um grande profissional e professor, e gosto muito dele, tá? E isso aqui eu aprendi para nunca mais esquecer. Eu não consigo errar questões porque ele me ensinou muito bem. Eu vou tentar passar de forma bem clara para você. Eu tenho aqui vários desenhos na minha frente, mas vou tentar ser um pouco objetivo. Vamos lá. Perícias. Tá? Iuria Noticuria. Isso aqui é uma saudação, mas vamos lá. Sandálias da humildade. Nós temos que dar as sandálias de humildade para o juiz, né? Porque o juiz, ele sabe de direito, né, gente? Pelo amor de Deus. O juiz não é obrigado a saber de psicologia, por exemplo, a minha área. Ele não é obrigado a saber de engenharia. Ele é perito no direito. O cara é bom no direito, porque ele estuda direito. Então, por isso que existem peritos, né? Para o quê? De certa forma, criar um arcabouço de informações válidas e legais para que ele possa tomar também a sua decisão. Não 100% embasada nelas, que a gente vai falar um pouquinho isso lá na frente, tá? Então, vamos lá. Perito, tá? Todos de curso superior. Antigamente, no Brasil, o perito não tinha essa necessidade, bem antigamente, mas hoje todos os peritos no Brasil possuem ensino superior, tá? E aí, vamos falar da regra. A regra é o seguinte: um perito oficial que vai fazer a perícia possui cargo público, tá? Não, esse perito oficial, ele não precisa prestar compromisso, pois fez num ato de nomeação, tá bom? Então, regra, um perito oficial, ponto. Caso de uma perícia complexa, por exemplo, algo um pouco mais estrondoso, um crime diferenciado, mais de uma área de atuação, pode mais um perito oficial, ok? Grave cada detalhe. E se não houver perito oficial naquela cidadezinha de interior, ou todos os peritos oficiais estão chocados dentro de um crime lá complexo, então o que pode acontecer com um crime que ocorra e não existe perito oficial? Ocorre o seguinte: dois peritos não oficiais, grave isso, dois peritos não oficiais nomeados pelo juiz, pessoas idôneas, né? Com preferência no curso de área de atuação específico daquele crime, tá? Sujeitas à disposição judicial, disciplina judicial comum, as partes não podem interferir no seu trabalho e eles precisam o quê? Prestar o compromisso de fiel, tá? E fidelidade de executar a missão. Esse compromisso aqui da fidelidade, né, de fielmente executar a missão, o perito oficial faz quando no ato de nomeação, quando ele entra para o cargo público, ele tem que se render, digamos assim, né, fazer essa questão. Então, você entendeu? Um perito oficial é regra. Não temos perito oficial, dois peritos não oficiais. Só que sempre tem uma perguntinha dizendo: ah, ele não precisa prestar o compromisso de bem fielmente executar o exercício. Errado, ele precisa sim, porque ele não possui cargo público. Ele é um civil qualquer que tem um bom conhecimento e que foi convocado, né? Digamos assim, tá? Nomeado pelo juiz. Grave isso que é importante. E o laudo produzido pelo perito? Vamos lá, falar um pouquinho dele. Tem um prazo de 10 dias prorrogáveis, tá bom? Caso peça, tá bom? E a requerimento do perito e por deliberação da autoridade. Pode ocorrer essa prorrogação, tá bom? Essa possível prorrogação. E aí pode ocorrer também uma coisa dentro da questão do laudo, né? Quando tem mais de um perito, né? A divergência de dois laudos, né? E aí pode ocorrer da seguinte forma: Como ocorre a divergência entre dois laudos? Eles dois podem elaborar um laudo com a explicação, mas mesmo assim eles não entrarem em comum acordo, ocorrerá o quê? Um terceiro perito pode ser nomeado para trazer uma segunda opinião, tá bom? É o que normalmente acontece mesmo. Vamos falar um pouquinho agora do sistema de apreciação do laudo, tá? É um sistema baseado no sistema liberatório. Ele está livre, desde que ele é livre, na verdade, desde que motive a sua decisão. Tá? Sistema liberatório, né? Fica um pouco claro. O juiz, ele não está adstrito ao lado. Artigo 182 do Código de Processo Penal. Toda prova tem seu valor. Qual o valor? Relativo. Mais uma vez eu falo isso. A prova tem o seu valor. Valor relativo. Ok? O juiz pode não acreditar no laudo. Por quê? Porque é permitido que o perito acesse os autos do processo. Opa, eu acho que me atropelei um pouquinho aqui. Desculpa. Por quê? Porque o juiz, ele tem livre acesso. Ou livre acesso ao conhecimento das coisas, é isso mesmo, tá? Então, assim, não fica restrito. Ah, então se o perito cometer algum erro na parte técnica, então o juiz vai errar? Não, o juiz ele tem sua livre motivação para continuar no caso e deferir o caso, tá bom? Então, só revisando um pouquinho aqui, por causa um pouco da minha enrolação, desculpa, o sistema liberatório, no sistema de apreciação do laudo, o juiz ele não está adstrito ao laudo, tá? E toda a prova tem um valor relativo. Grave isso, que é muito importante, tá? E só aquela informação adicional, que eu acabei sem querer atropelando um pouco, o perito, é permitido ao perito que ele acesse os autos do inquérito policial ou do processo penal, tá? Isso é possível hoje em dia. E para continuarmos, né, e finalizar essa parte, vou falar um pouquinho da figura do assistente técnico, tá? Ele é o auxiliar das partes, tem por característica ser facultativo e não é obrigatório estar no processo, tá? Só pode atuar após a admissão do juiz, após o fim dos trabalhos dos peritos oficiais, em ambiente de oficial do órgão, na presença do perito oficial. Vamos lá. Assistente técnico é a figura de uma pessoa facultativa que só pode ser admitido pelo juiz competente, tá? E como que ele vai atuar? Ele vai atuar depois dos trabalhos dos peritos oficiais, no mesmo ambiente de trabalho dos peritos oficiais do órgão e na presença dos peritos oficiais, tá bom? É assim que funciona hoje em dia. Então, gente, foi nessa parte introdutória do início das perícias, né, que são bastante importantes. Eu digo para você que até aqui é o que mais cai, tá? Cai muito dessa parte e principalmente o que cai e cai com muita força é essa questão do perito oficial. Ah, um perito oficial é regra, dois são não oficiais é exceção. Então cuidado com o prazinho ali do laudo, que são 10 dias prorrogáveis, caso peça, tá bom? E lembrando sempre que o juiz não está adstrito ao laudo, tá? Cuidado com isso. Isso se você consegue reforçar com a leitura do texto do processo penal, tá? Fiquem com Deus, façam muitas questões, porque elas, né, são os indicadores ideais para o seu grande desenvolvimento em provas. Fiquem com Deus, abraços.